poderão sair, mas dê-lhes liberdade de poderem fazer a sua vida aqui, onde de resto os recursos públicos portugueses na sua formação investiram. Recordo-lhe do preâmbulo do decreto 57/2016. A atração e fixação de recursos humanos qualificados, incluindo o estímulo à abertura de oportunidades de emprego e o desenvolvimento de percursos profissionais de doutorados, são propósitos fundamentais do compromisso de Portugal com o conhecimento. Exatamente, cumpre ao seu governo e ao seu ministério cumprir este mesmo princípio. E eu devo recordar, e permita-me a ousadia, a senhora ministra menciona frequentemente a sua própria carreira em várias intervenções públicas suas, mas devo recordar-lhe que o não faz a partir de uma situação de precariedade, mas sim da estabilidade conseguida muito cedo na sua carreira, e assim deve ser para todos. Pelo contrário, são, já o sabemos, precários em Portugal 75% dos investigadores e 80% se aos investigadores somarmos os bolseiros. De projetos e das unidades de investigação, que vivem numa evidente angústia e ansiedade que, como bem saberá, afeta a produtividade e a excelência que, como em qualquer outra atividade profissional, ocorrerá. O que vai a senhora ministra, o seu ministério, fazer sobre isto? Que medidas vai tomar para reforçar o orçamento das instituições de ensino superior para cumprir as normas da Lei 57/2017, permitindo que estas integrem, como a norma legal prevê, as instituições, os milhares de investigadores precários que têm prestado, como reconhecerá seguramente, um papel essencial no sistema científico-tecnológico nacional e no desempenho das próprias universidades, que tenham obrigações perante a lei. Essa é que é a questão. O que fará o Ministério da Ciência relativamente, de resto, também à interpretação dos decretos e lei 57? Como sabe, uma das mais desgraçadas consequências do regime jurídico das instituições do ensino superior foi esta segregação do estatuto jurídico das universidades públicas que se transformaram em fundação e aquelas que permanecem universidades públicas tout court. Ora, a partir das manifestações de alguns dirigentes de instituições de ensino superior, cresce claramente a percepção de que estas instituições se preparam para não renovar os contratos celebrados ao abrigo do Decreto 57 para o sexto e último ano da sua vigência, o que permitiria às respectivas instituições não cumprir a norma, e cito, da lei, a abertura, que os obriga à abertura de procedimento concursal para a categoria da carreira de investigação científica ou da carreira de docente do ensino superior, de acordo com as funções desempenhadas pelo contratado doutorado, até 6 meses antes do termo do prazo de 6 anos. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Wolff, é evidente que nos preocupa muito a situação desses investigadores e, acima de tudo, da precariedade. Daí, quando mencionei há bocadinho, aquilo que estamos a fazer em conjunto, neste caso a Fundação para a Ciência e Tecnologia, é: nós tivemos a norma transitória, que tivemos uma série de investigadores que acabou por ficar com contratos, mas praticamente de uma forma, se calhar, mais administrativa. É evidente que para a L57 têm que se abrir concursos numa determinada área científica, e quando eu digo que a ciência é uma plataforma em que tem investigadores que entram e outros que saem, nós não podemos continuamente estar a contratar investigadores que se perpetuam. Qualquer aluno de doutoramento, ou os alunos de doutoramento que estão a sair agora dos centros de investigação das universidades, não terão no futuro capacidade de serem excelentes investigadores. Portanto, isso faz parte da ciência. Portanto, a ciência funciona dessa maneira. Mas porque estamos preocupados e não queremos precariedade, e reconhecemos o valor que esses investigadores têm dado à ciência que é feita em Portugal, seja nas universidades, seja nos institutos politécnicos, estamos a negociar aquilo a que se chama um novo concurso, um novo modelo que é FCT Ténior, em que vamos responsabilizar as universidades e os centros onde esses investigadores têm. Ou seja, vamos fazer uma comparticipação do financiamento, vamos deixar de pagar a 100% como estamos a fazer agora, e repare, isso é só para este mecanismo do FCT Ténior. Continuamos novamente com os SECs institucionais e com os SECs individuais, só que aquilo que vai acontecer é que vamos dar a capacidade às instituições de escolherem se querem contratar aquela pessoa como investigador para a carreira de investigação ou para a carreira de docente. Porque temos também, nos próximos anos, temos uma média de 400 docentes que se vão reformar ou jubilar do ensino superior, e parte destes investigadores quererá ir para a carreira académica. Portanto, nós vamos dar essas alternativas, vamos diversificar a mobilidade, vamos incrementar a mobilidade, exatamente porque não queremos precariedade e queremos, acima de tudo, a melhor ciência que pode ser feita por esses investigadores.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda. Para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de entrar na minha questão, registro que a iniciativa liberal pretende acabar com a avaliação independente dos centros de investigação para as substituir pela intervenção direta do Ministério, além de querer acabar com o pensamento crítico das ciências sociais ou, em geral, acabar com o que quer que seja que não seja estudado em parceria com o Instituto mais liberal. Portanto, mais liberdade. Portanto, aquilo que eu lhe digo, Sr. Deputado, é que é exatamente aquilo que é o nome do Instituto, que é mais liberdade para as pessoas estudarem e mais liberdade para a academia. Senhora Ministra, a publicação de um capítulo assinado por 3 investigadoras num livro internacional sobre assédio na academia desencadeou um conjunto de denúncias relativamente ao Centro de Estudos Sociais de Coimbra e, em particular, a Boaventura Sousa Santos. O assédio em contexto académico regressou, assim, ao centro do debate público. Não é a primeira vez que a academia é atravessada por denúncias de assédio sexual e o surgimento de relatos sobre outros casos noutras instituições nos dias que se seguiram a estas denúncias confirmam que não será a última. Como refere o manifesto Todas Sabemos, assinado por académicas, académicos, agentes culturais, as repetidas e persistentes situações abusivas que o texto retrata, longe de serem episódicas ou um ataque concertado de difamação pessoal, institucional ou política, devem ser interpretadas como uma crítica a dinâmicas institucionais sistémicas comuns dentro e fora da academia. Estes casos mostram que este é um problema sistémico e que deve ser tratado como tal. Não faltam exemplos. Em fevereiro de 2021, um professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto foi suspenso por fazer comentários machistas, sexistas, racistas e xenófobos. Mais recentemente, foram suspensos 3 professores do Politécnico do Porto por suspeita de assédio e uma professora da Faculdade de Farmácia do Porto, que foi denunciada por assédio moral, sexual e discriminação por um conjunto de 20 investigadores e estudantes. Os dirigentes estudantis dizem que talvez esta seja apenas a ponta do iceberg. A verdade é que atos de assédio praticados por pessoas influentes e com poder tendem a ficar no silêncio, tendem a ser ocultados quando faltam entidades independentes a quem se possam fazer denúncias e que possam apoiar as vítimas. Já não falo, claro, do caso da Faculdade de Direito e do relatório da Comissão Paritária, divulgado em abril de 2022, que fala de problemas sérios e reiterado assédio moral e sexual perpetrados por docentes da faculdade. Diz esse relatório que as alunas, em geral, são o alvo do assédio sexual e do sexismo. Quanto à xenofobia ou racismo, os alvos são as alunas e os alunos brasileiros, negros ou originários de países africanos. Há um ano, o Bloco de Esquerda questionou a Sra. Ministra por escrito. A Sra. Ministra manifestou a sua confiança na capacidade das instituições para lidarem adequadamente com estes assuntos, particularmente pelo conhecimento e proximidade que detêm sobre a comunidade académica. Ou nós estamos a entender que isto não é parte da solução, mas é precisamente parte do problema. Temos falado sobre esta matéria com associações de estudantes ao longo do último ano. E a resposta é sempre a mesma. Os mecanismos criados são insuficientes, principalmente por causa do caráter endógeno das instituições. No passado dia 15 de abril, a Sra. Ministra voltou a frisar que estes problemas devem ser resolvidos com base na própria autonomia das instituições e dos seus órgãos. Mas a verdade é que têm sido estas instituições e os seus órgãos que têm falhado a estas alunas e estes alunos durante todos estes anos. 38 queixas, 38 denúncias. Senhora Ministra, a Senhora Ministra acredita, para além de uma visão puramente burocrática e desresponsabilizadora, a Senhora Ministra acredita que estas 38 queixas sobre as quais o Ministério intervém correspondem à realidade do assédio sexual nas universidades e nos centros de estudos em Portugal? Acredita que isto não é apenas, como dizem os estudantes, a ponta do iceberg de um problema sistémico, estrutural, que existe na sociedade, mas que existe também na academia e que tem que ser prevenido e combatido? O Bloco de Esquerda apresentou e vai entregar hoje 2 projetos. Um para tipificar o crime de assédio sexual na lei penal portuguesa e outro para recomendar ao Governo mecanismos específicos para combater o assédio sexual no meio académico. As condutas, os códigos de conduta, têm de ser obrigatórios. Não podemos vir dizer qual é a percentagem das universidades que os cumpre. Têm que ser obrigatórios. Além disso, achamos que esta matéria tem que ser incluída na revisão do RGES. E, além disso, achamos que deve ser criado um canal de apoio à vítima e de denúncia fora e independente das instituições. Um canal que dependa do Ministério da Igualdade, do Ministério do Trabalho, em articulação com o Ministério do Ensino Superior, mas que esteja fora das instituições, porque é precisamente esse caráter de proximidade dentro das instituições que faz com que muitas vezes as vítimas se sentam coagidas ou desprotegidas perante a denúncia que têm de fazer. E é para esses projetos que queremos saber se contamos com o apoio da Sra. Ministra.
Muito obrigado por responder. Tem a palavra a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua. E muito obrigada por aquilo que mencionou, porque até os exemplos que indicou indicam que o sistema está a funcionar. Se calhar não está a funcionar a 100% como nós todos desejamos. Mas aquilo que nós queremos fazer é exatamente no sentido de prevenir. Estamos a trabalhar com a SIG, estamos a trabalhar com a CIT, exatamente para promover formação, ir aos locais, ir às instituições, convocar as associações de estudantes. Aliás, houve um caso, não vamos estar aqui a falar em casos concretos, mas houve um caso que até a denúncia veio exatamente através de um canal de uma associação de estudantes. Portanto, o Governo não está a trabalhar nisso, está muito preocupado com esse assunto. Agora, temos que nos basear nas evidências e nos números que temos. Quer dizer, não podemos dizer que é a ponta do iceberg, quer dizer, isto são os números que temos e vamos trabalhar exatamente para prevenir e que os números que temos que sejam ainda menores, porque basta ter um caso para nos preocupar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao PAN. Tendo a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Sra. Ministra, eu peço desculpa, mas eu vou ter que insistir com o tema do assédio sexual. É porque, de facto, já por duas vezes que fez a intervenção e remeteu para a dimensão da prevenção, todos concordamos que é fundamental prevenir, mas agora nesta segunda intervenção falou apenas na dimensão da formação, deixando de fora os canais de denúncia e os códigos de conduta. Eu recordo que, independentemente dos números que possam existir, e há pouco deu o exemplo que não recebe no Ministério quaisquer tipo de denúncias, que pelo menos os números que aqui nos indicou é que tinha entrado zero queixas nesta dimensão, eu recordo que é importante que, tal como a própria Faculdade de Direito criou e o PAN trouxe precisamente uma iniciativa aqui à Assembleia da República que visava isso mesmo, replicar este modelo de canal de denúncia nas demais instituições do ensino superior, para que não só alunos, investigadores, docentes, trabalhadores pudessem, de forma segura e sem o estigma que sabemos que marcam estas matérias, porque infelizmente tantas vezes, e em particular quando mais uma vez o assédio acaba por ter um rosto maioritariamente feminino, não só as denúncias são desvalorizadas, como foi no caso de Boa Ventura Santos, como também sabemos que muitas das vezes as pessoas sentem que está em risco o seu trabalho, o seu projeto de investigação ou até mesmo as notas que possam vir a ter no final do ano. E nesse sentido, tendo em conta a importância que, por um lado, os códigos de conduta possam vir a ter e, por outro, os canais de denúncia, pergunto se estão ou não disponíveis para viabilizar medidas nesta natureza, considerando que já no passado elas foram rejeitadas. E, por fim, a questão dos emolumentos do doutoramento. Senhora Ministra, os concretizar no ensino superior a revisão das taxas e emolumentos, o PAN apresentou uma iniciativa nesse mesmo sentido, que baixou à Comissão sem votação para que ela possa ser trabalhada em conjunto com as restantes forças políticas desta Assembleia. Tendo em conta a importância que isto tem para os investigadores, pergunto se o seu Governo e a bancada parlamentar que o suporta estão disponíveis ou não para trabalhar esta questão e para discutirmos de uma vez por todas o fim e a eliminação das taxas e emolumentos para as provas de admissão académicas nos doutoramentos.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Joana Mortágua. Peço desculpa, Inês Corte Real, tinha aqui outro. Como eu já disse, e vou repetir um bocadinho, isto é um problema que nos aflige a todos, como é evidente, mas as instituições têm competência disciplinar. Aliás, já foi até indicado que as instituições, face à sua autonomia e à competência disciplinar que têm, podem atuar. Já houve sanções que podem ir desde dias, um período de dias, de suspensão de dias, ou mesmo de expedimento. Portanto, isso mostra que o sistema está a funcionar. Pode não estar exatamente a funcionar ainda a 100%, mas é isso que nós temos estado a fazer. Aliás, iniciámos esse processo há um ano, enviámos uma carta a todas as instituições, exatamente